Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados.
Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. A gente está aqui em mais um episódio dentro da Gramaticente, né, Cris?
É verdade. Lion, eu quero te fazer uma pergunta. Nesses mais de 10 anos, não vamos dizer quantos, né?
Tá.
Que a gente se conhece. Tu sabe por que eu fiz jornalismo?
Eu sei, porque tu adora futebol.
E rádio,
né? E rádio, exatamente.
E hoje, trabalhei com isso, já trabalhei em veículo de rádio sobre esporte. E hoje eu tô voltando, então, a fazer um produto jornalístico de rádio.
Aham.
De áudio com o meu maior entrevistado no esporte, né?
Exatamente.
Então eu tô que nem pinto no lixo, né?
Exato.
Tô realizada.
Pra quem não sabe, o noivo da Cris é o Ramon Nunes da Gaúcha.
Da Rádio Gaúcha.
Até o Ramon ficaria com ciúmes da nossa bancada.
Ele tá morrendo de ciúmes.
Mas hoje com a gente tá aqui, eu vou deixar a estrela mais pro... uma das estrelas, né? Vou começar apresentando aqui o nosso host do evento, Marquinhos, Marcos Soassi. Aí, Marcos, onde
aí,
tá, tudo certo?
Pô, que honra, cara. Tá nessa mesa aqui é pesado, velho, agora ficou massa. Cara, quero dar primeiro boas-vindas a todo mundo que tá acompanhando o Gramado Summit depois aí por meio do canal do Startup Life, mas pra mim é uma honra de verdade. Eu acredito que muito do que a gente faz aqui é conectar pessoas e acreditar que esse mundo pode ser um pouco melhor, um pouco mais justo por meio do empreendedorismo e por meio daquelas pessoas que querem fazer alguma coisa diferente, né? Porque no final das contas o nosso tempo é tão finito pra gente aceitar as coisas como elas são. Então é muito legal, cara. Pô, conectado com a Silva Lopes aí já há um tempinho. Conheço o Lion desde a primeira edição da Gramado, que era aquele ventinho de 600 pessoas, que hoje tá aí em 15 mil participantes.
É verdade. E, pô, Marcos, parabéns pelo evento, tá incrível. Parabéns pelo nosso stand aqui, que tá incrível também.
Obrigado.
E muito obrigado por fazer o pequeno Lion lá de 2002, que acordava de madrugada. Acho que foi a Copa... Acho não, é a Copa do Mundo que mais marcou a minha vida, assim. De trazer, cara, um ídolo nacional aqui, um dos jogadores
internacional.
Mais... Internacional. Um dos jogadores mais habilidosos que eu já tive a felicidade de ver jogando, assim. E agora ver pessoalmente é incrível. Nilson, seja muito bem-vindo aqui.
Que isso,
e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Lion. Obrigado, Cris. Prazer. Me emocionou tuas palavras. Marco, pô, satisfação te conhecer pessoalmente.
Cara,
não sei se eu mereço tanto, né?
Pô, tá louco?
Assim, eu me emociono bastante quando eu ouço as pessoas falando sobre a minha trajetória, né?
Uhum.
Que é, obviamente, a reflexão, aquela retrospectiva de tudo que foi feito. Você abrir mão, né, cara? Eu comecei a jogar futebol muito cedo, cara. Um moleque, uma criança, assim. Então, eu abri mão de... Hoje eu tenho dois filhos, né? Eu tenho a Maria Eduarda, que vai fazer 14 agora, completar 14, e tem o David de 9. E aí eu vejo eles brincando e tal, tem coisas que eu não tive, assim, sabe? Não tô falando coisa material, não, mas esse tempo criança, sabe?
Sim.
Tempo de ser criança. Eu acho que eu não tive, eu não tenho a lembrança de tempo de criança, assim. A minha lembrança era já jogando bola e querendo ser alguém, velho. E aí você, pô, ouvir, participar de um programa que tem a credibilidade, longevidade, que é difícil também isso, né? Você se consolidar na comunicação. É bacana, me emociona. Obrigado, de verdade, assim.
Pô.
Muito legal.
Pô, obrigado, cara. Agora até eu fiquei emocionado.
Muito legal, isso, cara. É verdade, cara. Fala de coração.
Eu queria abrir com essa pergunta. Eu tô arrepiado, cara, pra falar a verdade. Tô arrepiado. Tu tem noção do teu tamanho, cara?
Cara, não sei, cara. Eu simplesmente, cara, queria ser alguém, assim, sabe? Eu nunca me imaginei, por exemplo, ser pai, né? Ter uma esposa que entendesse meu jeito de ser. E são quase 16 anos juntos e, assim, com uma parceira realmente do meu lado, assim, que me incentiva em tudo, né? Me coloca pra frente. Vou contar uma história aqui rapidinho, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei sabendo da minha participação no Gramado Summit. Obviamente a gente já conhecia, já ouvia falar, já acompanhava e tal. E você sabe que é um evento, é uma trazendo para o meu mundo esportivo uma Copa do Mundo, né? Porque aqui, pô, estão os melhores envolvidos, né? E aí você, pô, receber essa convocação, você já começa a pensar, pô, como é que vai ser o meu jogo, né? Como é que eu vou jogar? Vou jogar bem, vou jogar mal? Como é que vai ser meu desempenho? Apesar de eu achar que eu tenho uma história bem, bem legal assim mesmo, assim, de contar, enfim, de muitas coisas que eu vivi e eu acho que atinge as pessoas, né? Isso eu acho bacana e me sinto orgulhoso de poder contar. Mas aí eu comentei com minha esposa, cara. Falei, pô, será que eu mereço tanto, né? Será que eu mereço estar no meio desses caras que aparentemente tem mais conteúdo, tem uma narrativa melhor, mais legal? Mas será que eu mereço estar lá, assim, nesse evento, mozão? Ela falou, mozão, você tem noção do que você é?
É, foda.
E muitas vezes eu acho que eu não tenho essa noção. E eu acho que também me faz bem não ter essa noção.
Sim.
Sabe? A única coisa que eu quero, e já tem muitos anos que eu tenho pensado nisso, e a gente tava falando em off aqui com o Marcos, a questão do legado, do que eu vou deixar. Então, depois que eu parei de jogar futebol, eu passei a pensar no que eu vou deixar, entendeu? Eu não tinha filho ainda quando eu parei de jogar, mas isso ficou muito mais aflorado depois que meus filhos vieram ao mundo, né? Então, hoje eu tenho muito, muito prazer, por exemplo, desculpa se eu estiver me alongando muito, mas não, eu tenho muito prazer de sair de casa e falar pro meu filho, falar pra minha filha que o papai tá indo trabalhar, sabe? Tipo, ah, o papai tá indo trabalhar, o papai viajou pra Porto Alegre, tá indo pra Gramado. Cara, porque eu acho que é o... Eu tenho uma puta referência dentro de casa que é meu pai.
Legal, cara.
Tenho meu pai em vida, minha mãe, são casados há muitos anos. E a lembrança que eu tenho do meu pai era essa, sabe? Tipo, saindo pra trampar, velho. Saindo pra trabalhar, assim. Então, eu parei de jogar futebol sem saber, Marcos, o que eu ia fazer, o que eu ia construir, porque o jogador vive num mundo paralelo à realidade, vive numa bolha, então muitas vezes você acha que aquilo é pra sempre, e aquilo não é pra sempre, né? E eu falo agora com muita propriedade, não é pra sempre. Jogadores de futebol, atletas, se preparem, porque não é pra sempre, né? Uma hora a bola vai parar de girar, né? Então a bola parou de girar pra mim, precocemente, com 30 anos, e fiquei numa sinuca de bico ali, né? O que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Não sei jogar bola, mas o que eu sei fazer depois de jogar bola? E aí, de repente, cara, aparece o convite pra comunicação. E aí eu fui trabalhar com a comunicação. E na comunicação eu acabei me descobrindo um mundo que eu não conhecia. Que é esse mundo, por exemplo, que a gente tá vivendo hoje aqui. Conhecendo pessoas como vocês, aprendendo com vocês, ouvindo muitos palestrantes ali. Então é um mundo que eu não tinha acesso, cara. E que muitos jogadores hoje não têm acesso, apesar, Marcos, Chris, Lion, da informação tá na palma da mão, né?
Sim.
Mas às vezes depende muito do interesse próprio, né? Em buscar esse conhecimento. E o jogador de futebol, me perdoe, tá falando especificamente pro atleta, pro jogador de futebol, muitas das vezes ele não tem esse interesse, sabe? De buscar informações fora da bolha, fora do mundo do futebol.
Foda, cara. Denilson, tu é um cara extremamente... Eu tô emocionado.
Desculpa, é que eu me emociono. Todas as vezes que eu começo a falar da minha trajetória, eu me emociono.
Não, mas foi um incrível, momento, cara. Muito lindo, incrível, né?
Exato.
Muito incrível. Não tem como não ficar tocado.
É, pô. E, assim, tu é um cara que sempre foi muito carismático, né?
Sim.
Tu jogava de uma forma carismática, assim, né? Eu falei aqui em off, uma das memórias mais antigas que eu tenho, assim, tipo, lá no fundo da mente que me fixou, é aquela... Já deve ter falado isso 1 milhão de vezes contigo, aquela imagem icônica dos turcos correndo atrás do Denilson. E eu, cara, na época eu tinha uns 14 anos. Tinha uns 14 anos e pra mim parecia, cara, que esse cara é um super-herói, né? Tá enfrentando o inimigo.
Legal demais,
é foda. Então, assim, até na tua forma de jogar, tu era super carismático, assim. Sim. E quando tu parou ali, o Marcos até comentou aí lá, pô, como que foi essa parte de pós-parada de futebol, né? Quando tu parou, tu falou assim, ah, eu fui pra comunicação. Tu já sentia que isso era algo?
Zero.
Ou foi uma surpresa também?
Zero, lá. Eu não tinha nem ideia do que seria a minha vida após a minha parada. E a minha parada é uma parada triste, velho.
Sim.
Uma parada triste, porque, assim, muitos dos jogadores se preparam. Até agora também fala da parte positiva, assim. Muitos jogadores também têm o interesse, né, de buscar o conhecimento, de entender o que acontece no mundo, né?
Sim.
Fora a bolha do futebol. Tem muitos também que tem esse interesse. Eu machuquei o meu joelho em 2004, 2005, eu tive uma lesão no joelho de cartilagem, e naquela ocasião o médico falou, puta, você tem uma lesão, cara, bem, bem delicada, porque, pô, tem um probleminha na cartilagem do teu joelho. E esse probleminha que você tem é um probleminha que ainda a medicina não tem uma solução pra isso. Então a gente vai fazer o que a gente pode fazer aqui, que é uma raspazinha da cartilagem e tal, pra você continuar, voltar a jogar. Falei, pô, bacana, quanto tempo de recuperação? 6 meses no mínimo. Falei, pô, isso aí é um rompimento de ligamento cruzado.
Sim.
Fiquei pensando, né? Que é o mais comum, né? Cara, eu fiquei 8 meses. Fiquei 8 meses pra voltar de uma raspagemzinha de cartilagem, irmão.
E a cabeça já...
Cabeça já pirou na hora. Sim. 8 meses. Aí já entra no processo de falar, puta, como que eu vou voltar? Vou voltar bem? Como é que vai ser e tal? Então você fala de 8 meses pra voltar. Você pode colocar aí brincando, mais 6 meses pra você voltar daquele nível de confiança, de segurança, de partir pra dentro dos caras, de ser esse jogador, né, alegre. Sim. E tal. Então você perde aí uma temporada e meia brincando. E aí passou, sei lá, um ano, menos de um ano, comecei a sentir a mesma dor no mesmo joelho. Aí chego no médico e falo, doutor, tô com uma dorzinha no meu joelho e tal, vamos ver o que que era. Fragmentos de cartilagem, pra tentar simplificar, mais ou menos você pegar 2 isopores, ficarem raspando, e ele vai soltando, e esse era o processo do meu joelho. Então, nessa segunda intervenção cirúrgica, o médico falou pra mim, ó, você tem no máximo, Denilson, pra jogar, mais 5 anos. Aí eu falei, pô, impossível. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, Marcos. Tá bom, doutor. Tamo junto. Beleza. Aí continua. Dessa segunda eu já voltei antes de 8 meses. Voltei um pouquinho mais rápido. Mas já voltei não como eu tava. Porque uma outra coisa que o médico tinha falado. E você vai... Eu fui acreditando, na verdade, quando eu comecei a sentir os sintomas. Que ele falou pra mim assim... Hoje eu dou risada. Ele falou pra mim assim, ó... Você vai ter que mudar um pouco o teu jeito de jogar. Pô, essa lesão... você vai perder velocidade. Porque você... Pô, teu... Eu falei, pô... Sim. O meu melhor, pô... Que eu mais tenho, a minha qualidade, né? Tipo, ó, pô, era muito veloz com a bola. Eu mudava de direção muito rápido e tal. Pô, você vai ter que tocar mais a bola. Driblar menos e tal. E aí, quando eu comecei a ter esses sintomas, falei, caramba, o médico tinha razão e tal. E aí foi indo. E aí quando bate 30 anos de idade, 30 pra 31, já foi o ápice do negócio. Eu já não treinava a semana toda, eu já tinha que escolher os treinamentos que eu tinha que fazer. Por exemplo, o time vai dar 10 voltas em volta do campo. Pô, não posso. Eu tenho que dar 3 tiros na areia ali, né? Porque a areia, pra fazer treino na areia, impacto e tal, não sei o quê. Então você começa a se adaptar e automaticamente teu rendimento vai caindo. Porque, pô, aí o que eu comecei a pensar? Falei, putz, eu não quero que a imprensa note que o meu rendimento tá caindo e comece já... Pô, aí eu comecei já a pensar em parar. Falei, eu vou parar antes que a imprensa comece a perceber que eu tô manco, que eu tô ruim. E aí foi assim que foi uma conversa com Deus no meu quarto. Só pedi pra ele me dar um caminho, me mostrar um caminho que aquele momento que eu tava vivendo não tava mais prazeroso. Não tava legal pra mim. Sem falar com meu pai, sem falar com ninguém. E aí eu tive um sonho, cara. Tive um sonho que eu tava num lugar muito iluminado, com muita gente me aplaudindo. E eu acordei com um coração muito leve, cara. Muito tranquilo. Eu falei, putz, é isso. Acabou minha carreira. Aí chamei meu pai e minha mãe na hora do café. Falei, pai, mãe, vou largar. Vou parar de jogar.
Pô, como assim?
Falei, pô, vou parar, cara. Tô sofrendo demais, pai, esses últimos anos aí. E comecei a falar, porque eu não queria falar pros meus pais, não preocupar os meus pais. E aí eu falei, vou parar, porque eu não tô sofrendo demais, pai. Tem muito tempo, meu joelho tá doendo, e eu tô tentando, tá, e não tá prazeroso e tal, mas tá tudo bem. Não, filho, não tá bem. Como é que você vai parar? Pai, tá tudo bem. Fica tranquilo, tá tudo bem.
Você tava tranquilo com a decisão, sim.
Porque Deus, eu tinha sentido a mensagem, sabe? E aí parei, velho. Parei. Aí falei com a galera da Espanha, lá com o time que eu tinha jogado. Falei, rapaziada, parei de jogar, não dá mais, tal. Aí falei com os amigos, não sei o quê. Aí o clube me chamou. O clube falou, pô, sério, parou mesmo? Tal. Pô, vem pra cá, o Betis. Vem pra cá. Eu falei, pô, mas vou fazer o quê aí? Não, vem pra cá, você fica trabalhando aqui com a gente. Começa a estudar e tal, a gente vai te preparando, fazer de você um bom gerente de futebol. Você monitora jogadores lá no Brasil, traz pra gente e tal. Eu falei, pô, legal, acho que dá pra fazer isso daí. Aí vem a Band e fala, pô, quer comentar a Copa do Mundo 2010? Aí eu falei que a minha... Tava na... foi o primeiro ano de casado com a minha esposa.
Uhum.
Aí eu falei com a Luciele, falei, mozão, pô, a Band me chamou pra comentar a Copa do Mundo, cara, mas eu tava afim de ir pra Espanha. Aí a Luciele virou pra mim e falou assim, mozão, se você tomar a decisão de ficar e fazer a Copa do Mundo na TV, você não vai sair mais. Aí eu falei, por quê, mozão? Ela usou a seguinte frase, a câmera te namora. Ela usou essa frase, Marco, a câmera te namora. Aí eu falei, não entendi de primeiro momento. Ela falou, pô, mozão, você tem muito carisma, cara, as pessoas gostam de você e tal, e pá, não sei o quê. Eu falei, será? Ela, você vai ver. E aí já são 14 anos trabalhando na TV.
Como sempre, a mulher sempre tá certa, né?
Vamos sempre, cara.
Denilson, quando que tu percebeu que tu influenciava outras pessoas? E imagino que daí tem dois momentos na tua trajetória, né? Tanto como jogador, porque tu foi exemplo para muitos meninos, muitas meninas que tinham sonho de virar jogador, de mudar sua vida, como tu fez. E também como comunicador. E a responsabilidade disso, né?
Isso ficou mais aflorado em mim. Eu sempre tive uma conduta tranquila, né? Eu sempre tive muito aflorado em mim os valores que os meus pais me ensinaram dentro de casa. Então eu sempre fui um cara muito, muito respeitador com as pessoas. Eu sempre tentei ser a pessoa bacana com todo mundo. E isso nunca causou um problema pra mim, a questão de ser o exemplo. Apesar de naquele momento não achar que eu era exemplo, né? Mas a questão do exemplo ficou mais aflorada em mim depois que eu parei, depois que minha filha começou a ter um entendimento de quem eu era, do que eu representava para a sociedade no modo geral. Vou te dar um exemplo claríssimo, assim. Eu era um cara de contar muitas histórias engraçadas, né? Desde uma balada, desde uma festa, desde fiquei com uma mulher assim e tal, não sei o quê. Quando eu comecei a perceber que a minha filha estava tendo discernimento do que o pai era, do que o pai representava, eu falei, poxa, tem assuntos que já não cabem mais. Tem histórias que eu contava lá no passado que eram engraçadas, mas para aquele momento que a sociedade vivia, que hoje já não são mais engraçadas. Não é legal mais contar. Mas a minha filha me despertou isso. Sem ela saber, obviamente. Se ela ouvir isso, ela vai saber agora. Mas a minha filha despertou isso em mim. Pera aí, Denilson. Tem coisa que já não cabe mais. Pra esse momento não cabe. Então você vai amadurecendo e vai continuar a mesma pessoa, tá? Só que tem coisas que não preciso mais contar. Porque eu não quero que a minha filha olhe pro pai com um olhar diferente. Vou te dar um outro exemplo. Esse exemplo já é recente. Não vou citar o nome aqui para não ser antiético. Um jogador de futebol na atividade. Saiu uma notícia dele, enfim, alguma notícia que saiu dele. Eu estava dentro do carro, eu, minha filha e o meu filho. Eu tinha ido buscar ele na escola. E aí a minha filha perguntou, pai, fulano de tal de novo fez não sei o quê. Aí eu olhei no retrovisor, falei, putz. Falei, será, filha, se é verdade? Porque às vezes as coisas saem na internet também e tal. Dei uma desconversada. Sim. Minha filha chama Maria Eduarda. Aí eu falei, tá, mas e se fosse seu pai? Eu falei pra ela. Falei, pai, mas e se fosse seu pai? Ela virou pra mim assim, de supetão, rápido. Falou, deixaria de ser meu pai. Pô, aquilo entrou no meu coração como uma flecha, né?
Pesado, né?
Pra quem é pai, cara, de menino.
Meu amor, deixaria de ser o meu pai. Falei, por quê? Falou, porque tá muito errado isso. Então é esse discernimento que a minha filha já tá tendo. Mais um gatilho que despertou em mim de falar, é o caminho que eu tomei lá atrás, a decisão de algumas coisas que não cabem mais, foi correta, entendeu? Então a questão do ser o exemplo é indiretamente, eu já sou exemplo desde os meus 16 anos. Eu tava Sim. falando, desculpa, eu tô me alongando muito, tá?
Não, tá, não, não. O tempo é teu.
Tava conversando ali e aí eu lembrei de uma história, de uma pergunta que me fizeram há muitos anos, que eu não lembro se foi numa entrevista ou num bate-papo, Marcos, me falaram assim, quanto tempo faz, mano, que você não entra no lugar e não é reconhecido? E eu parei 30 segundos lá. Falei, caramba, pô, me profissionalizei com 16, eu tô com 46. Pô, tô falando o quê? 30 anos. 30 anos. Falei, mano, tem 30 anos que eu não entro num lugar e que as pessoas não saibam quem eu sou. Forte isso, né? Pesado isso, eu fiquei pensando, né? Então, já lá com 16, Cris, eu já tava sendo exemplo pra alguém. Mesmo eu sem saber que eu tava sendo exemplo pra alguém. Hoje eu sei. E hoje eu tento levar a minha vida, tento ser o espelho pra algumas pessoas, ou pra muitas pessoas, não sei. Bacana, bacana. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, pô, esse cara tá deixando um legado interessante pra gente, né? Pra essa geração que tá vindo, né? Eu acho que isso é o mais legal, assim, da minha trajetória.
Posso fazer uma contribuição aqui, claro, cara? Mas é só uma constatação, na verdade.
Sinta-se em casa, Marquinhos.
Obrigado. Mas
fica à vontade,
quanto a fala, quanto a fala, Denilson, só comprova uma
Faz
coisa que eu sei há muito tempo. A gente só percebe o significado da palavra admiração quando a gente se torna pai. Cara, desde muito cedo, assim, eu tinha duas coisas na minha vida que eu queria. Construir algum legado e ser pai. Eu fui com 26 anos pai da Helena. E isso quando tu traz, cara, tipo assim, é que a admiração pra alguém que é uma celebridade, é difícil tu entender o teu impacto olhando a televisão versus ele que tá vivendo aquele momento. Porque Sim. tu não consegue te colocar do lado do Lion. É Claro. Muito distante. Agora, quando tu é pai e a tua filha olha pra ti, cara, isso tem um peso. E tem uma parada que eu gosto muito de trazer, cara, que como é fácil a gente ser um cara mais legal, né? Não é tão difícil. Tu te torna pai, meu, tu recebe um HD de computador vazio. E aí tu diz assim, pô, tudo que eu fizer com esse HD, eu vou transformar na próxima geração de pessoas que vão habitar esse mundão. A gente pode fazer uma parada muito legal, que é tirar tudo aquilo que o mundo fez com a gente de ruim e inserir só nesse HDzinho a parada boa. Exato. E aí quando tu traz esse exemplo, é tua filha te olhando e é admiração na prática. Seria meu pai.
Falei,
aí, pô, pesa.
Pesa pra caramba. Eu falei, oxe. Aí contei pra minha esposa, ela falou, vai. Vai, mozão, vai, tá vendo?
Aí eu brinco, né? Falei, ah, pô, eu tinha só você pra fazer ficar me ligando, pegando meu pé, não sei, agora tá a Maria Eduarda. Eu viajo, eu saio de São Paulo, a Maria Eduarda é a primeira a me ligar. E aí, pai? Tudo bem, pai? Tá onde, pai? Tá não sei o quê. Falei, tua mãe não me ligou ainda, filha. Desse jeito, assim, eu tenho um relacionamento, assim, é legal isso, porque, assim, quando eu troco ideia, assim, por exemplo, eu não me acho palestrante, sabe? Eu gosto, eu subo, conto a minha história e tal, uma história real, mas eu não me sinto um palestrante, assim. Mas eu gosto de ter um privilégio, né, de poder contar a minha história e dividir a minha trajetória, assim. E é importante falar no mundo de hoje, muito na linha do que o Marcos está falando, dessa questão familiar e de admiração e tal, essa admiração acontecer primeiro dentro da sua casa, sabe? Então, falei aqui em algum momento do meu pai, obviamente eu incluo a minha mãe também. Porra, minha mãe foi uma guerreira durante muito tempo, assim. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica, cara, muito tempo, assim. E um primeiro prazer que eu tive, que o futebol me proporcionou, foi chegar no meu pai e na minha mãe e falar assim, ó, deu. Ó, já era. Parou, pai, não precisa trabalhar mais. Não, mãe, não vai trabalhar na casa dos outros aí também, acabou. Sabe? Aí hoje eu tenho, pô, duas funcionárias. E uma das minhas funcionárias, por exemplo, tem o Pedro, que é o filho. Moleque. E aí o moleque vai em casa e eu falo, psh, ô, videogame tá ali, a bike tá ali, não sei o quê. Por quê? Porque quando eu ia com a minha mãe na casa que ela trabalhava, era sentar no sofá.
Ficar quietinho.
Filho, não mexe em nada, pelo amor de Deus. E eu sentava no sofá e ficava o dia inteiro, irmão, olhando a televisão. Sabe assim? Então hoje, quando eu vejo o Pedro, que é o filho da minha funcionária, da Josi, em casa, eu falo, fio, pinto no lixo, hein? Sim. Sabe? Então, assim, eu tive o prazer de proporcionar. E hoje, pô, já são quase 14 sem jogar, 15 sem jogar futebol. Então, tudo que eu construí como atleta, tudo que eu tô construindo, ainda eu tô em construção ainda, nessa nova função, enfim, comunicador e tudo mais, eu tenho, porra, muito orgulho, perdão a palavra, mas eu tenho muito orgulho de hoje eu ter meus pais em vida e cuidar deles, sabe? Sim. Hoje, meu pai e minha mãe, eu falo pra eles, ó, cara, não se preocupe em nada, vai só molha as plantas, sabe? Que isso é o valor que eles me ensinaram, e eu sempre falo pra eles, enquanto eu puder fazer por eles, eu vou fazer até a hora que der pra fazer. E eu faço por eles, faço pelo meu irmão, faço pela minha irmã. Pô, mas você não tem obrigação de fazer pelo teu irmão ou pela tua irmã, mas são aqueles valores que meus pais plantaram lá atrás.
Que e tuas filhas vão fazer no futuro.
E aí eu falo, o que eu tô tentando passar dentro desse mundo louco que vivemos, comunicação, então, toda a informação vindo rápido demais, eu tô tentando colocar dentro do meu lar, da minha casa, com meu filho e minha esposa, a gente tem uma virtude que temos, e Deus foi generoso comigo nesse sentido, que colocou uma companheira do meu lado, que ela vem também com as mesmas origens, assim, sabe? Do perrengue.
Valores, sim.
Então a gente tem a mesma linha de educação, assim. Então não é uma mulher que eu conheci já, porra, bem de vida. Não, ela veio também da raiz.
Construiu junto.
Sim. É, então fica fácil, não é fácil. Pai, todo mundo busca pai. Fácil não é você educar, mas ajuda. Sim. Os dois estarem alinhados com a educação, assim. Então os valores que eu tô tentando pregar junto com a minha esposa, com os meus filhos, são aqueles que tanto eu quanto ela aprendemos lá na nossa infância com os nossos pais. Então essa admiração que o Marcos fala, ela tem que ter, você precisa ter primeiro dentro da tua casa. Sim. Quando você consegue ter essa admiração dentro da tua casa, você vai olhar pra alguma celebridade, pra algum atleta, pra algum jogador, vai ter essa admiração, mas é só essa admiração, porque às vezes você pode se decepcionar. O Marcos poderia ter me conhecido hoje pessoalmente e podia ter falado, putz, né, ou a Cris, ou até mesmo você lá, putz, eu tinha uma imagem do Denilson. Puta, que decepção. Como eu já tive. Eu também já admirei gente. E admiro gente. Mas já encontrei com gente. Putz, caramba. Pô, achei que era. E você perde esse encanto, entendeu? Então eu não quero, de verdade, que as pessoas percam esse encanto com o que eu construí, sabe? Então eu tento fazer de tudo pra que a pessoa, quando tenha 5 segundos, 10 segundos comigo, que eles não esqueçam desses 10 nem 5 segundos que estiveram comigo, que é essa foto, sabe? Sim. Dena, podemos tirar a foto?
claro, pronto. Tô te falando de 5 segundos, então esses 5 segundos pode ficar eternizado na cabeça da pessoa.
Com certeza, Nilson, tu também não faz só tanto como tu contou pela tua família, como por todo mundo que te acompanha, né? É. E eu acho que isso é uma coisa também que tu não consegue dimensionar como com o teu trabalho, seja no futebol, seja na comunicação, tu consegue atingir as pessoas e fazer bem pra elas. Assim, eu tenho... O Lion falou que tem uma memória muito afetiva da Copa de 2002. Eu também tenho uma muito afetiva também. A gente recém tinha perdido a minha avó materna. E a gente estava muito com luto, né? Muito entristecido. E principalmente a minha mãe, era a mãe dela, imagina. Ela ficou muito mal. E eu vou chorar agora.
Pode chorar, já chorei aqui
e
já.
E a gente sempre assistiu a Copa do Mundo. Na casa todo mundo gosta muito de futebol. E foi com a Copa de 2002 que a gente conseguiu se reerguer, assim. Foi aquela alegria que a gente via em campo, que principalmente a minha mãe voltou a sorrir, sabe?
Sim.
Então, obrigada.
É um relato, Cris. É um relato. É isso, é esse tipo de coisa que faz valer a pena. Ouvir esse tipo de coisa... que faz valer a pena. Por quê? Volto a falar aqui e ser um pouco repetitivo. Eu vivi numa bolha durante muitos anos, que é essa bolha do futebol. Só que essa bolha do futebol transforma as pessoas. Então, quando eu também me dei conta de que eu me divertia barra responsabilidade, porque eu teve um momento da minha carreira que eu só me divertia.
Sim.
Só jogava bola, tirava onda e tal. Não tinha nem noção do que... Eu tô falando profissionalmente já, sim, tá? Sim. Só que quando eu coloquei a barra responsabilidade, bate nisso aqui que ela acabou de falar, né? Porque nós, como atleta ou ex-atleta, a gente às vezes não tem ou não tinha noção do impacto que a gente tinha na vida das pessoas, sabe? Do nosso comportamento, das nossas entrevistas, do jeito que a gente jogava, a gente não tem essa noção. Então, ela conta um relato aqui real de que um jogo de Copa do Mundo ou de que um momento de Copa do Mundo trouxe uma alegria dentro de um sentimento que só quem passa vai saber, sabe? Que é uma coisa que eu acho que o ser humano, Marcos, às vezes se equivoca muito quando tenta diminuir a dor do outro, cara, sabe? Às vezes você tem um machucado aqui no braço e fala, putz, tá doendo pra caramba. Ah, tá doendo nada. Como tá doendo nada? Assim, não é no meu braço, não é no teu. Então, pô, dá importância pra isso que o cara tá falando. Ah, mas ele tá mentindo ou ele tá... Aí já é com ele. Mas dá importância pra dor daquela pessoa, sabe? Dá importância pra emoção que eu sinto, que você sente, sabe? Em algum momento da minha história, eu me envergonhava de me emocionar. Porque, pô, sou um atleta. Atleta é... tem que chorar não, velho.
Sim.
Né?
É construído de forma diferente, né? Do atleta.
Mas fala, por que eu não posso chorar? Posso chorar sim, cara. Tenho um sentimento e tal. E me emociono. Todas as vezes que eu lembro da minha história, todas as vezes que eu vejo relatos dessa forma, isso é bonito. E a gente vive o momento, e me corrijam se eu estiver errado, de exaltar muito o que é errado. De exaltar muito o que não é o certo, cara. Eu tenho um podcast, o podcast do Nilson Show. Quando a gente sentou pra fazer o podcast, Cris, eu queria despertar dos nossos convidados essa emoção que você tá sentindo. Porque como a gente vive a gente pega a gente entra num mecanismo ali de trabalho, blá, 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 e a gente às vezes esquece um pouco esse lado humano, sabe? Esse lado sentimental. Aí eu falei com o Fabrício. Falei, Fabrício, mano, vamos fazer o podcast? Vamos fazer o podcast. Mas é o seguinte, eu não quero ir nessa linha que tá todo mundo indo aí, não. De ficar fazendo corte, de polêmica, de ficar, pô, não sei o que, tal, tal, tal. Quero fazer um podcast e quero valorizar a história do nosso convidado. Beleza? Beleza. Então a gente começou devagarzinho e às vezes nem tinha muito engajamento, as pessoas nem viam muito. Pô, hoje, cara, as pessoas falam do podcast. Aí eu fico orgulhoso porque a gente tá indo na contramão do que não deveria, que é a contramão do quê? Pô, valorizar. Como é que a Cris começou a contar a história dela aqui? Pô, eu comecei a fazer jornalismo porque tal, 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 tal. Por que não valorizar isso?
Sim.
Por que valorizar, de repente, uma matéria que ela fez ou uma entrevista que ela fez polêmica? Que, ah, vai dar engajamento. Mas vai dar engajamento uma semana, sei lá. Então, se não é o certo, né? Eu acho que não é o certo. Ir na contramão de tentar aflorar o lado positivo, valorizar a história nossa de cada um, sabe? Então é isso que eu acho que a gente perdeu. Eu falo a gente que trabalha com comunicação e que tem o privilégio de entrevistar pessoas, conhecer histórias de pessoas, acho que a gente perdeu um pouco a mão nesse sentido, porque a gente quer arrancar da pessoa a maldade da pessoa. O lado... Sim. Porque todo mundo tem um lado obscuro, né? Todo mundo tem um erro, todo mundo tem uma... E a gente quer arrancar isso da pessoa porque é isso que tá engajando.
Exato.
Aí eu falei pro Fabrício, Marcos, falei, não, vamos por essa linha. Vamos fazer a pessoa se emocionar, pô, a pessoa tentar trazer na memória da pessoa algo que, pô, em algum momento da vida dela fez bem pra ela, pô. Por que não fazer isso? Porque vamos falar do cartão vermelho que o cara tomou, pô, sabe? A violência que o cara... Não, cara. vamos por essa linha. E, pô, são 3 anos de podcast, corremos na esteira durante um tempo, corremos na esteira mesmo, sem sair do lugar durante um tempo. Mas eu falava pro Fabrício, não, mano, não vamos mudar, vamos ficar nessa linha, até as pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente é uma realidade aí na plataforma, sabe?
Denilson, eu acho que pra gente te liberar aqui, que tem com a agenda bem corrida, né? E o Marquinhos também, que tem que dar atenção no evento.
Tô falando demais, né, mano?
Não.
Nossa. Por nós, a gente passa o resto do dia.
Antes de fazer tua pergunta, só queria dizer uma coisa, cara. Pra mim é um prazer gigantesco, porque eu sou o cara mais sortudo do mundo que consigo vivenciar isso aqui, só que eu não tenho oportunidade de ouvir as pessoas isso, que estão ali no palco, cara. Então é quando eu me coloco como espectador, eu tô ouvindo um pouquinho daquilo que a gente proporciona pros outros, cara. É lindo.
É isso, mano. Fala, pergunta,
perdão. Não, o que eu queria, primeiro, antes de nada, assim, cara, te agradecer muito mesmo.
Imagina.
Obrigado, cara. Eu acho que a gente... Tu demonstra muito como é a mentalidade de campeão, assim, que isso é incrível, assim, cara. Eu sempre tive a visão do Denilson do cara carismático, extrovertido, e tu me mostrou aqui uma faceta incrível, cara. Sou muito teu fã, e sem dúvida nenhuma tu tá conseguindo fazer esse momento aqui ser muito memorável na minha vida, assim. Então, aquilo que tu falou...
Que bom, cara.
Cara, quero marcar ali, é muito legal. Ao longo da vida, assim, a gente vai trabalhando e vai sendo tão sobrecarregado, assim, o Marquinhos também deve ter esses momentos, assim, e tu tava falando aqui, eu pensei, caralho, velho, o que que eu tive que fazer ao longo da vida pra chegar no momento de estar sentado na frente do Denilson conversando com ele, assim, quero agradecer muito, Marcos.
Que isso, cara.
É foda também.
Essa colocação, ela é interessante porque... Eu vou contar mais uma história, não vou dar nome também pra não ser antiético, assim, mas uma história que me marcou muito e essa história foi recente. Obviamente eu já vinha fazendo isso, aplicando isso na minha vida, que é esse equilíbrio de trabalho e família, trabalho e lazer, eu fui equilibrando isso, mas isso ficou mais aflorado depois de eu ter conversado com um cara que foi importante na minha trajetória, como comunicador, né? Ele tá passando por um momento agora difícil, ele não vai ficar chateado de eu falar, mas é o Milton Neves.
Sim.
Que é um, cara, acho que é um ícone aí.
É um gênio, cara.
É um gênio da comunicação. O cara é um fenômeno. E eu entrevistei ele no podcast, né? Eu comecei a minha caminhada na comunicação com ele. Ele foi o cara que ele teve um olhar comigo diferente de qualquer outra pessoa, né? Porque quando eu ia como atleta no programa dele, ele já explorava coisas minhas que nem eu mesmo sabia. Que era chamar uma matéria, que era, ó, chama lá a próxima matéria que vai rodar. E eu jogando bola, eu tava ali de convidado. Aí eu, pô, simpático, carismático e tal, extrovertido, não sei o quê, ia lá e falava do meu jeito e tal.
Sim.
E isso há muitos anos. Aí, enfim, o mundo girou, minha carreira terminou e, coincidência, pô, caí dentro da Band com o Milton e tal. Programa porque meu carro-chefe foi o Band Mania, que era eu, o Milton como âncora, o Emerson jogou no Grêmio Volante, sim, o Puma, claro, né? E o Vampeta. Eram nós três como ex-jogadores e o Milton Neves como âncora e tal. E aí fizemos ali o 2010 a Copa e tal, 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 tal. E o Milton Neves sempre, cara, jogando as coisas pra mim, assim, sabe? Tipo, ó, Dena, fala não sei o quê, faz isso, faz aquilo. E aí acabou o processo Copa, o programa continuou só eu e o Milton. E aí eu chegava pra fazer o programa, o Milton falava assim, começava boa noite, não sei o quê. Denilson, chama a próxima matéria. Aí eu olhava pro TP pra chamar a próxima matéria, o TP rodava e eu só conseguia ler até o TP rodar. A hora que o TP rodava, eu já me perdia. Pô, tinha prática nenhuma. Aí eu, tá, quinto programa, mesma coisa. Aí no sexto programa, eu cheguei antes. Eu chego antes, vou lá na moça e falo assim, mostra pra mim o que tem no TP hoje aí. Ela, por quê? Eu falei, não, moça, deixa eu ler aí. Aí, pá, 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 fui lendo. Pô, li o programa todo ali, todas as matérias que tinham TP, eu li tudo. Falei, ah, filha da mãe, a hora que ele falar assim, Denilson, chama a próxima matéria.
Vai botar na ponta dos cascos.
E não falei nada pra ele, fiquei na minha. E aí, pá, Denilson, chama a próxima matéria. Ah, Fernandinho preparou aí uma matéria com o São Paulo, tá, tá, tá. Vamos ver as novidades do São Paulo Futebol Clube. Na hora ele já, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que ele já sabia, pela experiência, de que eu tava iniciando, que eu tava indo no caminho certo. Só faltava aflorar isso em mim. Só faltava eu ter coragem, interesse. Então ele foi muito importante no que eu sou hoje como comunicador. Eu devo muito ao Milton Neves. Então quando eu entrevistei o Milton Neves no podcast, ele tá num momento muito difícil, depressão, ele perdeu a Lenice, que é a esposa dele, por câncer. Ela sofreu durante 3 anos com essa doença terrível e tal. E quando eu entrevistei ele, numa entrevista longuíssima e tal, e de muito aprendizado, mas algo me marcou, que foi ele falar que ele abriu mão da família por causa do trabalho. Então ele falou, mano, eu trabalhei, hoje eu tenho tudo. tudo. Não vai faltar nada para os meus filhos, para os meus netos. Não vai faltar nada para ninguém. Eu trabalhei pra caramba a vida toda. Só que não valeu a pena. Porque eu perdi a minha família.
Ah, pesado.
Então, não trabalhem tanto, sabe? E aí é o que eu tava falando. Eu já faço isso. Eu já equilibro o meu trabalho com o meu lazer, meu trabalho com a minha família. Só que quando ele falou isso... Falei, puta, velho, é isso. E eu tô falando de um cara que tem, sei lá, 80 anos, 70 e poucos anos, 80 anos, e vive um momento extremamente delicado. Então eu fico pensando, cara, eu não quero, daqui 20 anos, 30 anos, olhar pra trás e falar, puta, não perdi minha família, irmão, por causa do trabalho. Então eu acho que isso é uma lição pra todos nós, tá? Pra quem tá ouvindo, vendo, pra todos nós, eu acho que isso é uma lição. Óbvio que o trabalho, ele edifica, né? É importantíssimo isso. Mas eu acho que se você, de alguma forma, conseguir... É encontrar esse equilíbrio, cara, parabéns. Busca esse equilíbrio se você não tem.
Pra mim, esse é o significado de sucesso.
Exato. Sabe? Eu acho que é o principal, cara.
É, no final das contas, o ativo mais importante que a gente tem é o nosso tempo e o que a gente faz com ele, né, cara?
Exatamente.
De forma que a gente vai viver esse tempo. E o que a gente vai fazer durante esse tempo? Pra ter ele vivido bem, chegar ao final da vida e a gente falar, pô, vivi bem e qual é o legado que a gente vai deixar, né, cara? E,
exato.
Sem dúvida nenhuma, Denilson, tu tá usando o teu maior ativo de forma muito inteligente, né? Tu espero aí que tu tenha... Eu, no meu ponto de vista, eu acho que tu tá no teu melhor momento, cara.
Eu posso só contar uma história rápida aqui?
Tá. Eu lembrei de uma agora que eu acho que é importante falar.
Só pra contar uma história, Marcos. Que é como eu cheguei no Denilson, cara.
Boa.
Porque o Denilson... Não, na verdade é uma coisa que ninguém sabe, cara.
Bom, agora o pessoal do staff vai ficar enlouquecido com a gente, né?
Mas, cara, o Denilson é uma consequência de muita gente que admirou aquilo que a Gramado Summit tava fazendo, porque chegar no Denilson é o ápice, assim.
Sim.
Eu lembrei dessa história hoje de manhã, cara, antes de chegar aqui. 2020 foi um ano muito difícil pra todo mundo, mas pra organizador de evento foi um nível hard, assim. Porque é a única indústria que não funcionou.
E foi a última a voltar também.
E foi a última a voltar. 2021, a gente teve a liberação pra criar quase instinto de sobrevivência. O Estado nos disse, ó, se vocês criarem um protocolo, a gente vai testar com vocês que são pequenos. Daí, se, tipo assim, se morrer, morreu. Fez, conseguiu voltar. Evento de 2021. Eu pego um Uber pra sair de casa. E o Uber aqui da região é tudo de cidade vizinha, né? Então, o Uber me busca, ele não me conhece. Ele, pô, esse evento aí, cara, legal, né? Eu, pô, massa, né? Se tu encontrar a galera da organização, agradece o cara que tá organizando isso aí. Porque eu vivi 2020 com R$2.500, cara. Isso aí tá me dando vida. Eu sou lá de Itaquara, que é uma cidade vizinha. Eu, pode deixar, cara. Encontrar o cara, vou agradecer, né? Tá, evento aconteceu. Terceiro dia de evento, tem uma dessas startups que vocês estão vendo aqui, que a maior parte desses negócios, Denilson, são jovens empreendedores que sonham mudar um mundo que não tem tanto recurso assim. A gente tenta criar programa pra facilitar acesso. Aí tem num dos corredores, um moleque chega e me dá um cartão. Pá! Meu, esse fulano, esse cara aqui quer te agradecer. Só que não tava no evento, que ele teve que sair com o pai de volta pra Taquara. E ele queria só te agradecer, cara. Eu falei, pô, meu, eu que tenho que agradecer. Tu que investiu em mim, mesmo que seja um programa de benefício, pô, tu investiu. Não, cara, ele tá muito feliz. Primeiro que ele aprendeu que pra ele crescer, ele precisa investir. Enquanto ele esteve aqui, o pai dele ficou fazendo Uber 3 dias pra pagar essa conta, cara. E eu não posso te dizer o quão satisfeito ele tá. Resumo da ópera. O Uber que eu peguei pra chegar, sim, na Gramado Summit, que tava extremamente agradecido, era o pai do menino que ficou extremamente agradecido pelo evento que eu criei.
Loucura isso.
Assim eu cheguei no The News. Porque a gente não começa lá em cima, cara. A base que sustenta tudo
é isso.
É a galera, cara. É o povo, é o povo brasileiro, velho. Isso é muito forte, cara. Então, pra mim, tá do teu lado, te ouvindo e sabendo que eu consegui chegar lá e quem me levantou foi a nossa galera, cara. Pô, isso é muito foda.
Tem muita coisa na nossa vida que a gente, às vezes a gente esquece de falar. Eu, por exemplo, eu normalmente, quando eu encontro algumas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, eu agradeço. É, teve muita gente que tentou me prejudicar, como deve ter tentado você lá, o Cris, enfim, Marcos. Normal, né? Mas isso acontece e eu acho que até é bom que aconteça, porque normalmente você dá uma despertada, né? Você fala, opa, peraí. Você dá, né? Bom, às vezes dá uns gatilhos, né? Então, às vezes é importante também ter esse caminho. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar com alguém, sei lá, o Muricy Ramalho, uma vez eu encontrei com ele, eu falei, preciso te agradecer, você foi importante no momento X, obrigado e tal. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa que recebe essa palavra de gratidão também deve despertar algum gatilho nela. Você falou aí que você estava contando do melhor momento meu e tal, não sei o quê. É, houve um momento, que graças a Deus não é o que está acontecendo comigo hoje, justamente por ter passado, mas já nessa minha fase comunicador, que eu tava vivendo um momento também muito legal na minha cabeça, né? Pô, um momento muito legal, participando de eventos e meu trabalho lá na Band, cara, tudo funcionando, graças a Deus, perfeitamente e tal. E eu comecei a perceber uma mudança em mim, cara, de comportamento. que era uma mudança que eu tinha sentido só lá naquela fase de 16, 17, 18 anos. Moleque sendo profissional, sendo reconhecido em shopping e tal, que eu dei uma deslumbrada. E aí, naquela ocasião, os meus pais, né, foram importantes e tal. Aí, nessa fase minha de comunicador, teve uma época que eu comecei a... Pô, eu chegava nos eventos, peitão aberto, sabe? Pô, sou pica, sou bom e
sou
tal.
Sou do Nilson,
cara. É, cara, você acredita que um dia eu tô em casa? Eu falei, mano, sentimento estranho, né? Tô muito inflado, né? Tô muito... Sabe o que eu fiz, mano? Eu falei, peguei o carro do meu pai. Meu pai, empresta o carro. Presta. Peguei o carro do meu pai, fui lá em Diadema. Do nada. Peguei o carro, fui em Diadema. Aí, pô, fiquei rodando com o carro em Diadema. Aí fui lá, passei no campo que eu joguei. Parei na casa que meu pai tinha construído lá e que eu ajudei num determinado momento a ele terminar a casa. Aí, pô, desci lá no Tabuão, no campo que eu jogava. Dei uma volta de, sei lá, 40 minutos, uma hora, assim, no bairro. Só nem desci do carro. E só fiquei pensando, né, tipo, nas coisas que eu tinha vivido na minha infância, assim. E aquilo me fez voltar a ser o que eu era.
Sim.
Né? Então... O que eu quero dizer com isso? Que mesmo a gente sendo já estando amadurecido e ter vivido muitas coisas, tem momentos que às vezes a gente dá uma deslumbrada.
Precisa pra gente ficar, resgatar a essência.
Sim. Ficar ligado nesses detalhezinhos. Que é esses detalhezinhos que às vezes você acaba jogando por terra algo que você construiu. Então eu senti a necessidade sozinho, até dentro de um amadurecimento que eu adquiri durante esses anos, falar... Pô, Denilson, de velho não, né, mano? Calma. Aí eu fui lá e fiquei olhando as coisas que eu vivi naquela época lá em Diadema, que, pô, era bacana pra caramba, mas, né, você tem que olhar pra frente, né? E aí eu falei, pô, é isso, mano. Peraí, deixa eu descer esse degrau aqui que eu tô. Sabe assim? Então, onde você falou do melhor momento, eu lembrei desse período que eu passei, que eu dei uma infladinha assim, mas...
O diabo mora no sucesso, né, cara?
Sabe, eu dei uma... Falei, não,
sabe o que é isso, cara? É quem te fez chegar onde tu chegou foi lá, cara. Tu voltar pra Diadema é muito foda, cara. É isso que eu... Esse pra mim é o melhor exemplo, assim.
É voltar, essência, cara.
É legal. Aí eu falei, pô... E do nada, assim, sabe? Foi uma hora que eu pensei do nada. Eu tava meio... Bem perna mesmo, assim. Bem mala mesmo, assim. Aí eu vou lá em Diadema. Aí peguei o carro do meu pai, fui lá em Diadema. Aí depois eu falei com o meu pai. Falei, ô pai, deixa eu te contar uma coisa. Fui lá em Diadema. Oxe, tu fazer o que lá em Diadema, filho? Tu não avisou ninguém? Não sei o quê. Tuas tias, tuas primas, não sei o quê, tal, tal, tal. Foi não, pai. Aí expliquei pro meu pai. Aí meu pai falou, pô, legal, cara. Porque eu vou, pra finalizar, se você me permite.
Claro, pô.
Que eu tô falando nessa questão de... É que a gente tá falando muita coisa muito bacana aqui. Meu pai me deu um exemplo de gratidão. Que eu falei aqui do Murici, que eu agradeci. E eu falei da casinha que eu ajudei meu pai a terminar. E eu lembrei de uma historinha que eu conto às vezes nos meus bate-papos dos eventos. É que é o grande exemplo de gratidão que eu tive através do meu pai, do cara que eu admirava e admiro dentro de casa. Meu pai morou... Meu pai admira meus pais. Uhum. Então, quando eles vieram pro Brasil, pra São Paulo, eles, porra, capengando e trabalhando e tal. Então, eles moraram muito tempo em barraco, muito tempo. E uma dessas chuvas, em algum momento dessas chuvas, pô, levaram o barraco do meu pai embora, as coisas que meu pai tinha conquistado e tal. O meu irmão tem essa lembrança. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Meu irmão tem essa lembrança. Eu não tenho essa lembrança. Lembrança que eu tenho já é em casinha de tijolo. Mas meu irmão tem essa lembrança. Meu irmão fala que muitas vezes me segurou no colo e pra não deixar a enxurrada levar, assim. Eu não tenho essa lembrança, meu irmão tem. E aí quando eu comecei, meu pai trabalhando, tal, 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 e um tio meu que já faleceu, ele morava numa casinha de tijolo. E aí quando a chuva levou o barraco do meu pai, algumas vezes, na décima vez, o meu tio falou assim, ô senhor Vécio, por que que o senhor não fica com a tua família lá no fundo de casa lá? Tem um espaçozinho lá, monta um barraquinho lá no fundo, na hora que chover, não vai acontecer nada, que tá protegido e tal, fica lá. Meu pai falou, pô, eu aceito, cara, vou ficar, não tem onde ficar, vou ficar lá. Pô, pegou eu, meu irmão, minha irmã bem bebezinha, e ficamos lá nessa casinha durante um bom tempo. Isso verbalizado pelo meu pai. E isso me emocionou bastante. Aí ele falou assim, quando eu tiver condição de comprar um terreno, tal, alugar, vai construir, aí eu saio daqui. E foi o que aconteceu. Meu pai ralou, comprou um terreninho e começou a construir a casa. E aí eu cresci, me tornei o que eu me tornei. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu dava pro meu pai e pro meu pai terminando essa casa. Então quando meu pai termina a casa, a gente mora durante um tempo, e aí eu estouro. Viro o Denilson um jogador e jogador com dinheiro. E eu vou e compro uma casa top pro meu pai. Pra minha mãe, que é a fase lá de parar de trabalhar e tal, tal, tal. Comprei uma casa top. Aí eu comprei umas casinhas em Diadema pra aluguel e tal. E falei, pai, aquela nossa casa, que era uma casinha legal, né? Porque o futebol me ajudou o meu pai a aumentar um pouco a casa, assim. Então no bairro era uma casinha legal. Falei, pai, casinha lá de Diadema, aluga. É um dinheirinho, né? A gente já tem uma ali, aqui tal, se aluga, é um dinheirinho, com a aposentadoria do senhor, com o que eu já tô te ajudando, pô, vai ficar tranquilaço. Ele vira pra mim e fala assim, não, filho, aquela casa ela vai ficar pro seu tio Agostinho. Eu falei, vai ficar pro tio Agostinho pra quê? Eu era um bebê, eu era uma criança.
Sim,
não lembrava.
Vai ficar pro tio Agostinho pra quê? Falou, não, filho, porque o tio Agostinho, na época, assim, 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 assado, ele me ajudou. Então eu devo isso a ele. E aí o meu tio, junto com a minha tia, moraram nessa casa durante muitos anos. Até eles virem a falecer. Então, esse é o maior exemplo de gratidão que o meu pai me ensinou. Então, todas as vezes que eu encontro as pessoas que me ajudaram, eu agradeço. Eu encontrei o Marcos ali e falei, pô, mano, obrigado, mano. Você me deu a oportunidade de estar numa Copa do Mundo, caramba. Isso aí é... Pro meu currículo é ótimo. Legal. Entendeu? Então, esse exemplo de gratidão que o meu pai me deu, me ensinou, pra mim é o mais top de todos.
Para. Denilson, última finalização aqui, porque a conversa me fez lembrar de várias coisas, assim, né?
O Marquinhos, é bom quando acontece isso, pô, né?
O Marquinhos me conhece há muito tempo, assim. Eu conheço o Marquinhos também e as histórias cruzaram de um jeito interessante, porque...
Cara, eu não parei de chorar, velho. Pô, que puta exemplo, velho.
Mas não é legal essa história do meu pai? Essa história eu acho o máximo, cara.
A gente sempre usa a Gramado Summit de comemorar aniversário do escritório, né? O aniversário de 10 anos do escritório foi há 2 anos atrás. A gente fez a festa de comemoração aqui na Gramado, no mesmo local onde a Gramado fez a primeira edição, assim, né? E daí aquilo ali, o Marquinhos falou, pô, lembra que foi aqui? Eu, caralho, cara. Eu acho que foi muito, muito marcante, assim. E daí, esse ano eu cheguei aqui, a gente tem um contrato renovado com a Gramado, cheguei aqui, pô, stand gigantesco, tudo mais, assim. E eu lembrei, assim, né, cara, a galera muitas vezes olha, assim, o sucesso que a gente tá agora, mas muitas vezes não lembra da onde surgiu, né? Eu tenho uma foto que eu sempre uso em todos os aniversários do escritório, eu almoço pra galera. O primeiro escritório que eu tive foi uma mesa alugada dentro de um escritório de um amigo meu, e daí tem uma foto quando chegou o primeiro estagiário, né, o primeiro funcionário a trabalhar, estagiário. Eu não tinha mesa pra ele, a gente pegou duas madeiras e pregou na mesa pra ele ver se conseguia trabalhar com o computador. E daí essa foto, eu olho, eu tenho salvo ela até hoje no celular e eu falo assim, pô, hoje a gente tem o Marcos Mestre, tem um escritório enorme lá em Porto Alegre, né, o stand aqui muito legal, e eu lembro assim, cara, tu não pode esquecer de onde tu veio.
É, exato.
Tu não pode deixar de ser aquela pessoa que batalhou, que buscou, que não é filho de advogado, que não herdou nada, meus pais também.
Não é herdeiro, né?
Não sou herdeiro. Cara, meu pai foi engraxate, minha mãe caixa de farmácia, então essas coisas é importante pra gente lembrar, assim, de onde a gente veio, assim, e acho que tu tem isso muito claro pra ti, né?
E nesse momento que a gente vive, é importante a gente falar sobre isso, porque tem muito mais facilidade hoje do que na nossa época. Então, quando a gente que tem um pouco mais de idade, tá trabalhando, estamos bem sucedido, graças a Deus, a gente precisa falar dessa parte do trabalho, né? Sim. Desse início da conquista, né? Pra ver se a gente consegue despertar nos mais jovens o desejo de também construir o seu, né? No seu herdeiro, né? E chega a ser engraçado eu falar dessa forma, porque, poxa, eu tenho 2 filhos. Só que eu quero que os meus filhos, obviamente, dê uma continuidade no que eu tô construindo pra eles, mas que eles entendam, que eu acho que a missão mais difícil nossa é essa dificuldade de ter, de conquista.
Sim.
Que é isso que eu acho, que eu falo com a minha esposa, eu acho que vai ser a parada mais punk, mais difícil de botar na cabeça, porque, cara, eu falei muito aqui de bolha e tal, o lugar que eu moro em São Paulo também é uma bolha. Moro num lugar muito privilegiado, graças a Deus, segurança e tudo mais, mas é tenso criar filho ali. É tenso. Então, sabe, daqui a pouquinho eu vou meter meu filho dentro do carro e falar, vamos ali onde papai morou.
Vamos voltar pra Diadema pra tu ver.
É, porque precisa ver o outro lado da moeda, porque na cabeça dele é aquilo lá que ele tem. Legal é legal, eu vou proporcionar, vou. Mas eu, cara, é tenso, eu fico me preocupando às vezes, tipo, sim, como é que eu vou falar, filho, é punk, hein, meu? Papai tá deixando uma parada legal, mas pra cuidar disso aí vai ser punk, hein? Não vai ser fácil.
Até pra mostrar como o Brasil é, né, cara?
Exato, cara, é muito difícil, cara. E essa experiência que eu tô tendo de às vezes viajar assim, contar minha história e tal, e também ouvir histórias e o caramba, é muito grande. É o que você ganha. Obviamente que é uma mão de via dupla, né? Você aprende ouvindo e você também, eu acho que ensina. E o que eu tô vivendo ultimamente, assim, é bem legal, cara. Porque eu tenho metas a serem cumpridas. E eu tô indo pouco a pouco cumprindo essas metas. Eu nunca fui um cara de fazer planejamentos a longo prazo. Eu sempre fui fazendo metas mais curtas, mais poupáveis, assim, né? E graças a Deus tem dado muito certo, assim. Tem muita coisa pra acontecer ainda aí pra frente.
Denilson, cara, mais uma vez, obrigado mesmo. Parabéns, cara. Demais. Vocês são fora, Marquinhos. Porra, muito obrigado. Parabéns pelo evento.
Obrigado,
Marquinhos. E falo com tranquilidade que esse, acho que foi... A gente já tem mais de 180 episódios e esse foi o episódio que eu mais gostei de gravar. E isso que eu já... O ano passado, o Marquinhos me deu a oportunidade de gravar com outro ídolo que eu tinha. Foi o Larry Pasta, o técnico do treinador do Guga também. E, cara...
Puta, e falamos pouco de futebol, hein?
Exato, cara.
Que é isso que é o detalhe.
Exato. Pô, parabéns
falamos
mesmo.
Pouco de futebol.
Parabéns pela jornada, cara. Incrível.
Obrigado.
Espero que esse podcast se espalhe muito, esse episódio aí, pra galera conseguir aprender também o tanto quanto a gente aprendeu aqui agora.
Assim. Obrigado.
Mais uma vez, parabéns e, cara, muito obrigado aí. Aproveita o resto do evento aí.
Obrigado, tá, Cris?
Obrigado.
A Cris falou tão bonitinho no começo, né? Se emocionou, bonitinho. É isso aí.
É que também teve uma identificação muito grande, assim, de família, de origem, né? Eu também veio de uma família que passou bastante dificuldade. Isso tudo mexeu muito com a gente, gostoso, né?
Mas é bom, às vezes, reviver isso. Porque a gente tá nessa função de trabalhar, né? A gente de reviver um pouquinho do que a gente construiu.
Entra no automático, né?
É, acaba... viver, é gostoso. Eu acho que valoriza ainda mais o nosso esforço, sabe? Nós mesmos recuperar, às vezes, em alguns momentos, o que a gente fez. Pô, foi difícil. Não, você tá falando do escritório pequenininho. Ele tendo viajar pra trazer a ideia, não sei o quê. Gostoso, às vezes, lembrar isso.
Inclusive, essa questão que eu comecei falando no início, que o meu sonho era fazer jornalismo, porque eu gostava de futebol, gostava de rádio. E agora, assim, e pô, tá falando contigo, né? E tu passou um filme, assim, de toda a dificuldade que a gente teve ao longo da... Os meus pais tiveram pra, como disse, vieram de uma família muito humilde, tiveram que trabalhar muito. Uma coisa que eles sempre colocaram na frente foi, nossos filhos vão fazer faculdade. Foi uma luta terrível pra conseguir pagar e chegar nesse momento.
Assim, é muito legal.
Vou chorar de novo.
Não, mas é muito legal. Volto a falar sendo redundante, repetitivo. Aflorar isso de vez em quando é bom, porque nos dá um gás.
Com
sabe, não dá um gás de falar, pô, tá certo pra caramba o que eu tô fazendo. Tô indo bem pra caramba, sabe? Então, às vezes é bom você resgatar, não ficar só no automático de entregar, porque às vezes você acaba esquecendo algumas coisas e aí quando você se dá conta já é tarde. Então, de vez em quando é bom deitar a cabeça no travesseiro e tentar resgatar coisas que a gente fez pra ser o que a gente é hoje, assim, né? Achei muito legal isso.
Muito bom. Pô, obrigado mais uma vez, pessoal. A galera aqui assistindo, acho que quem tiver aí na plateia, uma salva de palmas pro Denilson, chave de palmas pro Marquinhos.
Obrigado.
E agora eu vou tentar recuperar as emoções aqui. E a gente se vê daqui a pouco nos próximos episódios, pessoal.
Valeu, tchau. Gente. Beijo.